Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.
Olá, Gastronodicas no ar, para você que está no YouTube da Band News FM Rio. Bianca Teixeira, que cheiro desta mesa, menina.
Gente, essa mesa tá sensa. Estão sentindo o aroma desta mesa? Por favor, mergulhem nesse ceviche que está uma maravilha, mas a gente é muito feliz que a gente só traz talento nesse programa,
exatamente,
né? E aqui, gente, é a bancada dos talentosos da gastronomia. Não importa se esse cara é estrelado, se não é, o que importa é que o cara sabe cozinhar como ninguém. E hoje a gente trouxe um mestre aqui, né? Ele comanda 6 cozinhas, sabia?
Seis cozinhas?
Ao mesmo tempo, na mão.
Uma já é difícil. Um fogãozinho de 2 bocas já é difícil. Imagina 6 cozinhas.
Um espacinho de 1.500 metros quadrados.
É só isso.
Um pouquinho. Que é o Fernando Ribeiro, gente, à frente. É chefe executivo do Giuseppe Square. Que todo mundo acha que é uma praça de alimentação, mas não é.
Só que não.
Imagina um restaurante gigante que tem 6 cozinhas. Libera pizza, libera japonês. São as marcas do grupo Best Fork, né, Fernando?
Exatamente.
Que você vai contar pra gente que tem o Yusha, tem Nolita, tem Giuseppe Mar, tem Giuseppe Puro.
Tem o Giuseppe Square.
Tem o Giuseppe Puro, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E Marcelo Torres, que é o dono dessa história toda, o presidente do grupo, o CEO. É um cara espetacular. Fernando, prazer
Verdade.
Ter você aqui.
Prazer todo meu. Prazer todo meu, tá?
Tudo nosso, Fernando.
Já reparou que ele não lembra, não parece Popai?
Sou marinheiro.
Sou
marinheiro. Gente, agora que eu tô maraca, eu falei que eu sou Olivia Palito.
Ai, maravilha, maravilha. Vamos tocar.
Sou Brutus.
Perfeito, Popai. Olha, gente, nunca compôs nenhuma mesa. Brutus, Olivia e Popai. Estão muito
só
bem.
Falta espinafre.
Então,
finge que o verdinho aqui é espinafre do manjericão.
Restaurante, tem supermercado aqui do lado. Vai que chega.
Vai que chega.
Fernando, você está no grupo já há 15 anos,
15
né?
15 anos, exatamente.
Ele vai falar, ele não se formou em gastronomia, ele tem a escola da gastronomia da vida.
Exato. Melhor de todas, né?
É verdade. A escola da gastronomia da vida que nos forma dia a dia. Isso é fantástico para a gente, né? Estou no grupo há 15 anos. Fui pegando autodidata, comecei no grupo como cozinheiro e ao longo disso a gente vem batalhando aí ao longo desses 15 anos, né, que na verdade é uma batalha. A gente está numa batalha, sim, todo dia, né? Lidar com fogão, lidar com gente,
lidar com pessoas, comida,
lidar,
né,
com pessoas.
Fogo já é uma guerra, né?
Fogo, literalmente, é verdade. E é muito prazeroso isso, é muito prazeroso. E o grupo é muito gostoso de trabalhar. Liderar um restaurante como o Giuseppe Square, com 6 em 1, como você acabou de pontuar, é fantástico, 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 fantástico. É literalmente um pegando fogo diário, sábado, domingos, dias feriados. A gente tem aí um movimento de praticamente 1.000 pessoas por dia, às vezes mais, às vezes menos, mas enfim, é um movimento completamente atípico, final de semana, porque é literalmente uma loucura, mas é uma loucura gostosa.
Fernando, e você trabalha, né, com Marcelo Torres já há 15 anos, que para mim é um dos melhores restaurateurs do país.
Verdade,
ele entende de vinho, entende de viagem. E eu me lembro que quando desde que eu comecei a frequentar o Giuseppe, também há quase 15 anos atrás, eu vi o Fernando assim, porque lá você pedia, tinha uma bancada e tem até hoje, com os peixes frescos que são pescados na hora, as carnes maravilhosas. E a gente, eu ficava assim inebriada, vendo o Fernando pelo vidro, manuseando aquelas carnes todas. E eles, inclusive, foram divisor de água,
uhum,
de águas, né? Ali no Giuseppe, quando eles lançaram a picanha suprassumo, que é uma marca do grupo, né?
O próprio nome já diz, né, Bibi?
Essa picanha suprassumo, ela tem uma coisa especial
ela
que você vai
contar.
Ela
tem uma história especial, né, na verdade. A picanha suprassumo é um clássico, um patentizado do grupo, e bacanamente é apenas, assim, o melhor do melhor da picanha. A gente trabalha com esse corte já.
Picanha já é maravilhoso. Imagina a supra-sumo do supra-sumo. Jesus amado.
É verdade, o melhor do melhor. A gente tem esse corte patentizado. É um corte que, de onde você, de cada picanha, de um...
Nunca imaginei ter um nome patenteado de uma picanha.
É legal, bacana. Então, a gente tem aí de uma peça de picanha, de 1 quilo, de 1,2 kg, 1,3 kg, 800, enfim. A gente tira uma única e exclusiva peça, tá? Isso é um corte triangular que gera apenas 350 gramas de carne. É o melhor pedaço da picanha. É assim, o suprassumo da suprassumo. É incrível. Massíssima, marmorizada, que a gente trabalha com carnes black, e de extrema maciez. Então, assim,
E foi difícil aprender o mundo das carnes, porque carne, Quando a gente olha, quem não entende, né? Você fala assim, ah, tudo igual.
Tudo igual.
A gente sabe que absolutamente não é isso. Mas como é que você conseguiu entender e, o mundo das carnes? Porque tem o corte, tem o sabor, tem o tempo de assar, preparo, né? De preparo, de tudo. E o corte, principalmente. Imagina você fatiar de qualquer jeito uma carne nobre. Né?
Você perde completamente o padrão.
Como é que você,
né,
entrou e conseguiu entender muito esse mundo? Se
isso foi aos poucos mesmo, inserido dentro do grupo. O Dr. Marcelo sempre traz corte, novidades para a gente dentro dos restaurantes deles. A gente está sempre aprimorando, sempre com novos cortes, sempre com novas carnes. Dry-age, ancho, picanha, filé mignon, black.
Aquela com aquele osso maravilhoso.
Exatamente.
Como é que é o nome dela? É um steak? Como é que é o nome dela? Que ela tem um...
Tem o T-bone, temos o T-bone.
Que é totalmente Flintstones, né? O bambam.
O T-bone é maravilhoso, né? O Porterhouse é incrível.
Porterhouse
é maravilhoso,
nossa,
né?
Gente, então, ele está babando, cuidado, que o Lacerda pode...
Eu tive a sorte de trabalhar no Giuseppe Lebron, no Giuseppe Grillo Lebron, então a gente tem todos esses cortes lá, né? O T-bone, o Porterhouse, a supra-sumo, o steak, a fraldinha, a maminha. Então, a gente tem o nobre dos cortes, assim, a nosso favor. Então, a gente tem um leque de opções bacana e a gente vai aprimorando, vendo o corte de cada carne, aprimorando sempre o melhor em cima.
A experiência mesmo, dia a dia,
você testar, testando o corte, melhor carne, não é para cá, vamos para colar, que a gente pega, faz um novo, chega um novo produto, a gente testa esse produto 2, 3 vezes, às vezes para poder dar certo, você tem que ter vários testes para você ter um corte bacana, uma carne padrão, e isso é importante você manter o padrão, porque é a qualidade que você tem e que é o retorno que você dá, né? Isso é muito importante.
E como é que é feita essa carne pro cliente, pro consumidor? Vocês usam brasa, vocês usam fogo a gás, enfim, como é que eu preparo dessa carne?
Charbroil, como é que é?
A gente tem a churrasqueira hoje, a maioria das casas hoje é a churrasqueira a gás, é muito mais ecológica, é muito mais saudável, é muito mais...
Incrível, sustentável.
Sustentável também. Isso, retorno da carne é 100%.
É. Né? A carne é gostosa.
A carne é gostosa, a carne tem qualidade, então, nesse sentido, fantástico, sem nenhum problema, te dá retorno 100%. A cocção da carne é super importante, porque chega num ponto bacana para o cliente, chega... claro que o ponto é sempre ao gosto do cliente, isso é fundamental. Mas é assim, 100% sem nenhum problema. A gente trabalha no Square, trabalha no grill já com essa churrasqueira de gás, a gás mesmo. Incrível, sem nenhum problema. Então, assim, é muito mais ecológica, muito mais saudável. E...
A pergunta que não quer calar. Eu já vi, eu faço isso. Quando a pessoa pede uma peça de picanha e fala assim, sempre quis fazer essa pergunta para quem trabalha com carne. Eu quero a metade ao ponto do chefe, a metade mais pro mal passada. E o troço chega assim. Como é que consegue fazer isso, pelo amor de Deus? Bota a metade numa temperatura. Como é que isso acontece? Porque é uma mágica. A pessoa tem falar, não, metade ao ponto e metade não. Eu falei, Jesus, eu faço muito isso. Como é que é?
A gente tem um jeitinho de trabalhar, que a gente desenvolve esse jeitinho dentro da... Até as táticas da gente, né? Os macetes de trabalho que a gente desenvolve.
Lacerda aprende, porque ele é churrasqueiro. É. Aprendeu isso?
Eu gosto de picanha de um único jeito, né? Ao ponto.
Ao ponto.
Ao ponto. E tem até a tática de saber...
Ponto do chefe, qual é, afinal?
Pega o dedo e bota assim, ó. Agora aperta aqui.
Isso.
Você vai ver a maciez da carne. Agora bota o dedo mindinho. A carne... Não, assim, ó.
Bota aqui. No dedo, isso.
No dedo, assim.
Dura.
É. Bem passada.
Bem passada.
Ah, não, para.
Agora bota aqui. Os dois dedinhos aqui. Mal passado.
Ah, não, para.
Você sabe, tá
eu
vendo?
Eu vou ficar treinando isso hoje em casa.
Não, isso é passado, ótimo, porque é verdade.
Ponto, você escolhe o ponto da carne aqui.
Mas é incrível. Você pega o ponto da carne correto, você vai de acordo com o cliente, como eu acabei de falar. Você pega a carne, grelha, cocção bacana, deixa descansar 3, 4 minutos para o sangue circular, as fibras se restabelecer, senão quando você pega uma picanha...
Porque tem prática, grelha, às vezes a carne, o sangue vem no prato, que eu acho um erro grave.
Se você pegar a picanha
grave,
e grelhar ela e de imediato você cortar, automaticamente todo sangue sai.
Olha, eu tô falando muito de carne, porque na verdade eu quero torturar a Lacerda. Porque hoje ele não pôde... A gente até quis trazer aqui uma churrasqueirinha. Mas como ele vai falar do desafio dele, ele trouxe várias coisinhas. Mas a carne eu só estou fazendo para perturbar o
Lacerda.
Estou vendo.
Isso é bom.
E aí você ficou lá quantos anos no Giuseppe?
Fiquei 15 anos, praticamente.
15 anos. E aí esse desafio, Lacerda, imagina, comandar 6 cozinhas. Porque, assim, não são cozinhas iguais, são totalmente diferente.
Completamente diferente.
É a massa que faz na hora, é a pizza que faz na hora. Pizza quadrada, tá? Lá eles servem a pizza quadrada.
Pizza romana, é.
Mas eu acho engraçado. Eu, para mim, quando eu fui lá, é a Disney, porque... Ah, eu não quero japonês, quero picanha. Você fala assim, tá, mas eu quero hoje comer massa. Vai a sua massa. E quando você recebeu esse desafio, porque é diferente você estar ali na frente de uma churrasqueira.
Uhum. Você está na zona de conforto já.
Que é fácil, você ficou lá 15 anos e de repente você recebeu essa missão. Ser chefe executivo do Giuseppe Square, que está inaugurado há aproximadamente um ano, né?
Um ano e 4 meses.
É um bebê ainda. Isso. Mas muito difícil de entender, porque eu te confesso que eu não ia lá porque eu imaginava uma praça de alimentação.
Sim.
Só que quando você entra, parece que as portas se abrem do mundo encantado da gastronomia. É lindo, assim, é elegante, lindo. É bacana, tem um bar no meio maravilhoso. E quando você recebeu esse desafio, como é que foi para você falar, cara, sou capaz de comandar, chefe executivo, pode ser um chefe consultor, sim, que vai lá de vez em quando, que não é o caso dele, além dele ser chefe executivo, ele está lá todos os dias.
Todos os dias.
Então, você encontra ele nas cozinhas, nessas 6 cozinhas. Como é que foi você aceitar esse desafio?
O projeto, o Dr. Marcelo apresentou o projeto lá atrás, há 1 ano e meio, mais ou menos, e ele colocou esse desafio na mesa. Fernando, a gente tem um projeto assim, assado, e a gente acredita que vai dar super certo, e eu gostaria muito de contar com você, porque é um desafio, mega desafio, não existe nenhuma outra estrutura dessa no país.
Não existe, é inédito, é um projeto inédito no Brasil.
E a gente está modelando, vendo como é que fica, e eu gostaria de saber se você toparia esse desafio. De início, é lógico que é meio espantoso, até por uma questão de você, porra, 6 restaurantes de um só, um lugar gigantesco, a logística complexo, lidar com um monte de gente, e é de tudo é muito complexo. Então, assim, nesse... E aí eu falei, pô, vou pensar, vamos ver como é que é, pô, até porque é um desafio. É
deve ter ficado sem dormir umas boas
exatamente,
noites.
Exatamente, eu sou um cara que eu repenso todos os passos, você pensa, repensa, até para você não pisar em falso, para não ser complexo.
Ah, depois e depois de 15 falar, anos, como é que sim, você vai de decepcionar você o teu chefe?
Não dá, depois de andar para... Vamos. Enfim, aí fomos, aceito o desafio e fomos para cima. Início complexo, depois a gente começou a entender o andamento. Lógico que de início a gente tem toda uma estrutura.
Porque lá você tem a cozinha
Iucha.
Giuseppe Mar.
Giuseppe Italiano. Giuseppe Grill,
que é carne.
Isso. E o Nolita.
O Yusha.
Yusha, Nolita.
Que é japonês. E o Nolita, que é aquela diversão.
Laghioli.
Isso.
A gente trouxe Laghioli.
É verdade,
levou
a gente trouxe
lá.
O Felipe Appia.
Eu vi o podcast. Eu vi. Incrível. O Felipe é uma pessoa maravilhosa.
É uma diversão em pessoa.
É uma diversão em pessoa.
O lado bom de vocês é o cheiro. Que o cheiro também do Nolita, que estava aqui, olha. Aquele doce, cheiro de doce.
Como o cheiro disso aqui doce, também.
Doce é tudo de bom.
Na série, não estou entendendo. Se não foi nunca... Antes de continuar, vamos explicar aqui o que é isso, porque o Lacerda está morrendo.
Então, ceviche de salmão com leite tigre marinado. Aqui nós temos um palito de melão com parma, tomate confitado e cereja.
Lacerda já foi no ceviche.
Um sanduíche clássico italiano que a gente representa a gente no Square. Aqui nós temos uma maravilhosa salada de bacalhau, porque eu amo quinoa e amo bacalhau. Então, digo que é
mais saudável impossível.
Não tá útil ou agradável.
Lasca de bacalhau, levemente grelhada, no grill.
Ai,
a carne, mas acertou no
e
bacalhau.
Muito amor para vocês degustarem, espero que gostem.
Vamos lá
com
na
certeza.
Câmera de novo, para quem está acompanhando o nosso vídeo. É o bacalhau.
Uma salada de bacalhau com quinoa.
Isso. Vem pro lado
aqui nós
agora.
Temos um sanduíche italiano à base de parma, mussarela de búfala e mix de azeitonas e uma pasta de gorgonzola.
Subindo devagarzinho,
nós temos
a câmera
aqui.
Subindo, vai chegando, esse vermelho aqui lindo.
Olha
isso.
Que lindo isso,
aqui nós
gente.
Temos um pirulito de parma com melão, tomate confitado e basilicão e uma geleiazinha trufada. Aqui
gente,
nós
um negocinho desse tem tanta coisa interessante. Desse tamaninho, como é que tá tudo isso?
Para eu chegar isso aqui para lá, para a câmera pegar, eu vou para frente aqui.
Aqui nós temos um ceviche com
tá
leite
falando
tigre.
Da minha língua, ceviche.
Adoro ceviche, muito bom, saudável, adoro. Um ceviche com leite tigre, clássico do Giuseppe Square também. Tá?
Vai por onde, Bibi?
Eu vou aqui, né, no bacalhauzinho.
Vamos no bacalhau.
Vamos ver se esse chefe é bom mesmo, Guilherme. Vamos ver essa história.
Passo para você.
Se tudo que eu ensinei para ele aprendeu.
Bom.
Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. É a dupla sertaneja.
Ah, que bom. Que bom que você gostou. Tá bom, Lacerda?
Uhum.
Tá mesmo?
Tá.
Ah, que bom, graças a Deus.
Bacalhau.
Bacalhau é sempre bom, né? Eu sou apaixonado por frutos do mar também. Amo
não,
frutos
e o gosto de salgar isso está nesse ponto certo, uhum. De textura e sabor. Né? Inacreditável, porque não está sem sal e nem com sal. Não. Ele está no ponto exatamente certo.
É o gosto, você sente o gosto do bacalhau.
Uhum.
Gostão aqui agora.
Nossa. E aí, quando você resolveu, tomou a decisão, Marcelo,
tô dentro do, da empreitada.
Porque você já tem um histórico da gastronomia italiana,
isso,
da culinária.
Isso.
Lá atrás, quando você ficou 10 anos num restaurante na Tijuca, italianíssimo, né?
Italianíssimo, totalmente italiano.
Que era o Mance da Tijuca, o Torino, né?
É, Torino. Mas o bom disso é que eu já tinha o feeling das massas, já tinha todo o histórico, e a gente agregar hoje no Square com massas fresquíssimas, todas artesanais, todas feitas na hora praticamente, porque o cliente, eu quero um conchilha. A gente vai lá, faz o conchilha, leva para a cozinha, tum, vai para a mesa do cliente. Tudo, todas as massas frescas. A gente trabalha com massa diariamente, fresquíssimas. Isso é fantástico. Isso me deu um know-how muito grande, porque eu já tinha o conhecimento do italiano de longos 10 anos. E chegar lá e ter massas frescas, uma diversidade gigantesca, longas, curtas, finas, grossas, foi fantástico.
Pois é, como é que um chefe executivo nessa hora, por exemplo, tem 6 pessoas na mesa, imagine 6 pessoas pedindo de cada restaurante. Uai, eu quero Yusha. Ah, eu quero Nolita.
Quantos trabalham primeiro?
Aí, como é que é isso? Como é que
isso
é?
Foi muito complexo no início. A gente teve uma adaptação, mas depois a gente engrenou de uma tal maneira que flui maravilhosamente
que todo,
bem.
Porque o cliente ele não vai no... Não é como se fosse uma praça de alimentação. Não, ele não vai no restaurante,
um
pega o prato
na
e volta.
Mão, que ele seleciona ele o que ele tudo. Quer, de
imagina
todas as opções.
Imagina a gente estar sentado aqui, aí eu quero o sashimi, eu quero um combinado
pizza, quero
do Yusha. Aí outro fala, eu quero uma pizza calabresa. Aí outro fala, eu quero uma...
Um arroz de rabada.
É, um arroz... Aliás, Marcelo, que esse arroz de rabada é um absurdo. Né? Eu quero um carbonara.
Eu quero porque a van... Incrível.
Como é que é operar isso e chegar tudo junto, quente, ao mesmo tempo?
É uma orquestra. Você tem que literalmente desdobrar para a coisa fluir. É uma orquestra mesmo. Você vai instrumentando e as coisas acontecem. Graças a Deus acontecem, lógico, no meio do movimento a gente teve movimentos altíssimos, com 1.200, 1.100 pessoas, que isso é gigante, entendeu? No meio do operacional, e graças a Deus está fluindo, isso é muito satisfatório.
Quantas pessoas vocês recebem em média no almoço?
Hoje,
só para ver o tamanho do seu problema.
Almoço, hoje a gente tem um executivo muito bacana, então a gente chega em torno de 300, 400 pessoas no almoço.
No almoço.
300, 400 pessoas no almoço. Caramba. Isso diária. Estou dando média.
Fim de semana, então, deve dobrar.
Fim de semana, é exatamente, dobrar. 1.000 pessoas, de sexta a domingo, é 1.000 pessoas diária.
Você acha, Fernando, que hoje as pessoas nessas relações muito mais humanizadas, as marcas querem saber quem está por trás, né? Você acha que existe o comensal, o cliente, ele quer te ver no salão, ou o serviço em primeiro lugar, ou o conjunto da obra?
O conjunto da obra. Acho que... Para você entregar um bom serviço, um bom atendimento, uma boa comida, é um conjunto. É claro que faz toda a diferença tudo andando em boa performance. Para chegar, para você entregar ao cliente final um bom serviço, uma excelente comida, que a gente trabalha com excelente comida, boa você come em um monte de lugar, excelente você come em pouquíssimos. Então, assim, a gente está num grupo Best Four que a gente serve excelentes comidas. Você sabe disso melhor do que eu, você é uma apreciadora.
De carnes, então.
De carnes também. E acho que isso flui muito bem.
Para essas 400 pessoas que vocês recebem, em média, no horário do almoço, quantas pessoas estão na cozinha trabalhando? Como é que é essa estrutura?
Operando.
Operando.
10 pessoas.
Meu Deus.
10 pessoas.
10 para 400.
10 pessoas para 400.
Para 6 restaurantes.
Isso, porque a gente tem folgas. Tem folgas, aí você tem que intercalar uma pessoa ou outra,
cara,
mas flui isso.
É uma produção em série, literalmente.
É uma produção em série. Todo dia tem produção, porque é um magazine. A gente não trabalha com uma boutique, a gente trabalha num magazine. São 6 em 1. Então, é uma coisa gigante, que a gente produz gigantescamente.
Eu achava que teria mais pessoas.
Gigantescamente. Não, tem mais pessoas, mas você tem folgas.
Não,
então,
assim, em média 10 pessoas.
Em média 10 pessoas.
Eu botaria umas 30, 40 pessoas.
Não.
Caramba.
A gente trabalha
mais vale 10 poderosas do que 50, mais ou menos, claro.
Para lá, para cá, anda. É quase um crossfit diário. Né?
Mas é literalmente. Eu não vou na academia há 5 anos.
Caramba.
Literalmente, 5 anos eu não vou na academia. De jeito nenhum. É só panela, frigideira.
E sabia, Lacerda, que ele é o oposto de todos os chefes? Chefe, como é que fala pra gente? Ah, em casa que você cozinha, ele fala delivery. Chefe, você?
Hambúrguer, delivery. Batata frita, pizza.
Esse chefe, você acredita que ele chega e ele fala, não tenho tempo pra nada, eu vivo para cozinhar, inclusive na minha casa. Você acredita que ele chega em casa todo dia à noite e faz o jantar?
Conta isso.
Faço jantar, é um dos meus maiores prazeres. Eu não bebo,
né?
Graças a Deus, não bebo mais. Uhum. E um dos meus maiores prazeres é chegar em casa e me direcionar para o meu fogão, porque tem que ser uma cozinha bacana, um fogão top bacana para você fazer.
O fogão dele deve falar boa noite, boa tarde,
meu
bom
fogão,
dia.
O maior prazer do mundo de falar. É um espetáculo, meu fogão, a minha cozinha. É a bancada dos meus sonhos, eu tenho, graças a Deus. É uma cozinha incrível, incrível, uhum. Incrível. Então, eu chego todo dia, faço jantar. É bacana, me sinto extremamente satisfeito em dar sequência do meu dia. É a sequência do meu dia. Aí eu janto, sento no meu sofá e
como
finalizo.
Gastando dicas não dá espaço para um cara desses, né?
Exatamente. É,
porque você vê que o cara, ele entende, ele gosta. E ele tem uma coisa que percebe notoriamente, essa paixão que você tem. Porque, de repente, ele poderia falar, não quero estar lá todo dia, fregar para o Marcelo, olha, 3 dias na semana, preciso viver. Mas você vê que essa entrega, esse amor, por quê? Você já veio com essa pegada italiana, foi para o mundo das carnes.
Isso.
Né? Teve que entender dry age. Explica o que é dry age para os nossos ouvintes entenderem.
Então, dry age é uma carne que ela vem, a gente tem uma geladeira com certos níveis de temperatura.
Calma que não é uma geladeira normal da Consum, da Electrolux, nada disso.
É uma geladeira específica, ela tem certos níveis de temperatura. A carne passa
a adega das carnes, digamos assim.
É a adega
assim.
Das carnes, exatamente. É um espetáculo. É um...
A Disney.
É aquela metade bem passada e metade ao pão do chefe.
É que você vai pro
e ela vai para essa geladeira especial, com certo tipo de maturação, 35, 60, 75 dias. E isso ela vai escurecendo a carne, ela vai criando uma capa protetora. E essa carne vai ficando lá, maturando, e realçando o sabor da carne. É claro, quanto magia. E ela vai sugando a geladeira, ela vai tirando a umidade da carne e a carne mantém o mesmo padrão de sabor, às vezes mais acentuado, né, porque ela vai ficando com sabor
incrível. E aí
incrível.
A defumação
dela ocorre nesse ciclo que ela está em contato, ela está dentro da geladeira. Né?
Normalmente meninas não gostam muito dessa carne, porque ela tem um sabor muito forte.
Bem acentuado.
Ela é muito popai, é muito bruto.
Maravilhoso.
Ela não é Olivia Palito.
Mas é bem gostoso. É uma carne, assim, excepcional. Para quem gosta de carne como você, Marcos, vai amar.
Aí você foi
dar
experiência. Você saiu, não. Você deixou guardadinha a culinária italiana.
Isso.
Foi para as carnes.
Isso.
E agora você voltou para a Disney,
pra
né?
Para Disney do restaurante.
É a união de todas
as
marcas.
Verdade.
Conta para a gente, de todas essas, qual é que você... Coração bate forte.
Olha, eu vou ser bem sincero do fundo do coração. Eu estou
Ninguém está ouvindo,
amando,
fica calmo.
Estou amando esse projeto, estou amando estar de corpo e alma onde eu estou. O Square é
junta tudo,
maravilhoso,
né?
É verdade. Você tem um mix de tudo, então isso é muito prazeroso.
A cozinha que você mais sorri para ela. Né? Não disfarça, não. Que você olha e fala assim, vem comigo, qual é?
Square.
Mas delas, das especialidades.
Das especialidades, hoje eu gosto muito na verdade, eu não trabalhei com o francês. A gente tem o lado Laguiole, o mix Laguiole. Então, eu gosto muito da parte. O bourguignon, das partes francesas. O bourguignon,
gente,
arroz de bacalhau.
Tá vendo a gente achando carne. Ceviche, ele vai logo pro filé bourguignon.
Mas é uma delícia, incrível, incrível. Eu gosto muito. É bacana. Até porque O restaurante não.
Vai,
a gastronomia em si, ela te dá muitas oportunidades. Muitas. E isso é incrível. Essa troca, essa fusão de conhecimento é incrível. Vai, fica à vontade, pode
degustar. Bacalhau tá uma delícia.
Quer mais?
Não, isso aí, vou voltar lá daqui a pouco.
Ah, vai voltar lá.
Isso aqui tá sensacional. Isso aqui. Aqueles cardápios que são os clássicos de cada casa, que vocês imprimiram, né, do Giuseppe Square. Então ali você tem... E aparece uma bíblia, né? Que ao mesmo tempo é uma Disney, você vai...
Vai folheando.
Vai folheando, você fala, gente, que... aí você pensa que vai ficar perdido, não. Porque você fala, pô, do Giuseppe Mario eu quero isso, do outro do Giuseppe Grio eu quero aquilo. Agora, me fala uma coisa, quando você, esse cardápio que foi montado, todos pensaram juntos os clássicos.
Isso, exatamente.
Né? Quantos clássicos você tem, em média, em cada cardápio? Só para também ver o tamanho do teu problema.
Acredito que devemos ter em torno de 6 a 8 em cada
O Yusha deve ter máscara japonesa.
É, já a gente tem um leque de opção, né? Muito grande. É de 6 a 8. Eu não sei pontuar exatamente, mas é de 6 a 8.
E sabe o que, que eu acho? Porque o grupo Best Fork, ele nunca foi um restaurante... ele sempre foi a grandeza que ele é na qualidade pelo Marcelo Torres.
Pelo doutor Marcelo.
Né? O Marcelo, ele nunca teve o chefe tal, o chefe... Pelo contrário, ele lançou vários chefes, Lacerda. No Laghiore, que foi o único restaurante do Marcelo que ele queria ter uma cozinha... de chefes que ele queria lançar, uhum. Ricardo Lapierre.
Fera.
Pedro de Artagão.
Outro.
Elias Schram. Todos discípulos da cozinha do Laghiore, muito bem comandada pela Marcelo Torres, né? Conceituada, melhor dizendo. Inclusive, o Laghiore, ele ganhou uma estrela Michelin já. Deve ser muito mais desafiador ainda você imprimir um cardápio tão clássico,
verdade.
De tantos anos de sucesso,
que
e ele ser
por
perfeito,
mãos, né? É
de chegar exatamente como ele queria, porque o Marcelo é um cara extremamente exigente, como todo gênio é, e deve ter sido mais difícil ainda, deve dar um frio na barriga, porque tem que sair igual.
Com certeza.
O arroz de rabada tem que ser aquele que, do Laghiore, né, que o Marcelo lançou na alta gastronomia, porque até então... Pensava em arroz de rabada, não. Marcelo trouxe ela para a alta gastronomia.
Fez uma releitura, fez um
upgrade. Né?
Aliás, a gente vai trazer o Marcelo aqui, tá? Ele já me prometeu.
Ele é ótimo, ele é sensacional. Vai ser um excelente podcast.
Deve ser muito difícil, né?
Muito.
Você ter a missão de imprimir correta, reproduzir.
A reprodução exata. O bom disso é que você tem um desafio que foi lançado já para você há um tempo atrás, porque já existia esses pratos, então você já tinha esse desafio, e aí chega na tua mão, você precisa manter o mesmo padrão de qualidade, com insumos, de apresentação, de entregar isso ao cliente da melhor maneira possível e do padrão de qualidade.
E causar essa experiência, porque o mundo hoje ele vive de boas experiências.
O impacto é interessantíssimo. Você causar esse impacto para o cliente, entendeu? Não, eu combino o Laghiore numa...
Há 10 anos atrás.
Isso me remete memória afetiva. Há 10 anos atrás, eu estou comendo hoje exatamente igual. A gente tem feedbacks incríveis de clientes que nos dão esse feedback e que é
que
fantástico.
Que sempre frequentaram as casas.
Exatamente, por isso. E é fantástico, cara, incrível, continua a mesma coisa, com padrão e qualidade igual, parabéns. Enfim,
isso é barato.
Isso é muito bacana.
O Gajos Douro, né, que a gente tem o exemplo que todos se juntaram para manter a tradição.
Que eram mães antiquários.
Para manter a tradição e repetiram os pratos e tiveram esse feedback dos clientes, né, que às vezes, por circunstâncias da vida, da rotina...
Dá uma desandadinha, né?
Às vezes até muda. Por exemplo, o centro do Rio de Janeiro não é mais o que era no
passado. Exatamente.
Então tem uma lógica de ter um restaurante desse alto padrão, infelizmente num patrimônio, né?
No
MAN e tudo mais. Local que está até um pouco, o entorno, um pouco abandonado, mas é em função das circunstâncias do centro do Rio de Janeiro, que não tem mais tanta frequência assim de público. Mas você encontrar, né? Quem nunca ia no restaurante, ia em algum lugar... para se alimentar e fechou, você tem aquela memória afetiva. Nossa, aquela comida assim, quando reencontra para o cliente, deve ser algo maravilhoso.
É fantástico, porque a comida ela te remete a prazeres, a lembranças fantásticas. Isso é muito gostoso, muito gostoso.
E por falar em lembrança, em prazeres, a gente perguntou antes de começar o programa, qual é o seu prato predileto? Aí ele falou da minha mãe, porque ele foi criado na roça.
É verdade.
Só isso. Marcelo pegou o cara certo.
Isso é
e ele
muito...
falou frango assado com salada de maionese.
Ai, ui.
Você já falou logo, bota farofa dentro
bota
do frango.
Bota farofa dentro.
Dentro é incrível. Então, essa a lembrança que eu tenho da comida da minha mãe é mais incrível.
Você
mais
esperava
poderosa.
Que tudo isso, você planejou isso na sua vida, você sabia, e você chegou onde você queria? Essas coisas estavam nos seus planos, essa ascensão na gastronomia? Ou a vida foi te levando?
Na verdade, é o seguinte: acho que a gente é o fruto dos meios. Você planta uma boa semente, você vai colher ótimos frutos.
Exatamente.
Não tem por que você plantar uma semente ruim.
A gente colhe o que a gente planta.
A gente colhe o que a gente planta. Eu sempre, ao longo da minha trajetória profissional, sempre procurei me cercar de coisas boas, de pessoas do bem, de não fazer mal a ninguém, etc, etc, etc. Enfim, então, assim, a minha carreira é pautada em cima do bom serviço, do bom atendimento, das boas performances.
Comida tem que ter bom caráter.
Tem,
né?
Bom caráter. Acho que é fundamental. Então... Eu não deixei a vida me levar, não. Às vezes a vida te leva para um caminho, você traz ela de volta, alinha ela e vamos para cá, que é melhor.
Coloca no prumo.
No prumo e vamos seguir. E foi mais ou menos esse o segmento.
Olha, eu não como pão, mas esse negócio tá me olhando.
Isso tá muito bom, Bibi.
Eu não tô curtindo isso, não.
Vai, Bibi.
Tá bem, tá bem. Você me convenceu. Peraí. Gente, tá lindo.
Isso. É fitness, tarde, é búfala.
Tarde, bate-papo. Por isso que eu peguei aqui um outro. Pode continuar, assim, tá...
É búfala, para.
Maravilhoso, maravilhoso. Pode. Agora, uma confissão. Nunca comi na minha vida.
Ceviche.
Vamos para a estreia.
Vem cá, a câmera em cima dele, pelo amor de Deus. Eu preciso ver essa cena. Ó.
Já tá lá. Vamos nessa. Primeiro, antes de tudo, explica um pouco... Que dá até pena, né? Uma florzinha, uma pétalazinha.
É uma pétalazinha de rosa, é comestível, pode comer sem nenhum problema.
Lindo, lindo, né? Fecha aqui, Vinícius. Vou mostrar a pétala aqui também, mas se eu virar aqui.
Já ia falar com leite de tigre. De onça, mas é de tigre. Não é de onça.
Não, é de onça.
Detalhezinho, tá vendo? Eu conversei com o chefe antes. Chefe de cozinha, vem, bota aqui em cima assim, ó. A pétala fica. A minha não fica, não. Agora fica.
Meu amor, você vai ficar até amanhã pra colocar.
Vamos lá.
Se você gosta.
Dá seu veredito.
Oi. Tá bom? Gostou?
Tá bom.
Ah, que bom. Ceviche é bem leve, né? É uma comida bem leve.
Não, e os temperozinhos também dão um ar
da
graça. É,
tá numa infusãozinha legal.
E faz toda a diferença, né? O corte do ceviche, do peixe,
isso,
né?
Exatamente. Uhum. O marinadozinho fica bem interessante.
Eu,
particularmente, como amo coco, sou apaixonado por coco, e qualquer coisa que vai coco, eu... Como o maior prazer do mundo. Coco é tudo de bom.
A moqueca com...
É, incrível, incrível. Eu vou muito a Guaratiba comer lá num restaurante... Não vou falar o nome, enfim. Mas, cara, amo. Lá dele tem uma moqueca de cavaca. Incrível, incrível, incrível.
Cara. Lá em Pedra de Guaratiba, qualquer tia, irmão. Tia Maria, tia Palmeira, tia Joana, tia Cláudia, tia Bete.
Tropicana.
É tia pra todo lado.
É verdade, é incrível.
E, pra gente fechar... Seria uma sobremesa, digamos assim, porque tem um doce
tem
ali?
Tem um doce, mais ou menos isso. É uma sobremesinha cítrica.
Um agridoce.
É um agridoce.
Vamos lá.
Tá trufado.
Ai, você não tinha provado. Esse tá maravilhoso com melão.
Vamos lá.
Tem um com redução de balsâmico e tem um com geleia de pimenta.
Maravilhoso. É uma explosão de sabores.
Isso.
Aí você vê como é que a gente fala o tempo inteiro no Gastronodicas. Como as coisas que parecem ser improváveis ficam tão prováveis, sim, inclusive, literalmente. E você que se viu, você estava 10 anos, veio da roça,
isso,
que ele foi criado na roça.
Verdade.
E olha onde é que o cara veio parar. No restaurante de um grupo que é qualificado como servir alta gastronomia.
Sim.
Era assim que era no Laghioli, assim continua sendo no Giuseppe Mar. Giuseppe Mar, o dele, Lacerda, você tem que ir lá. Porque também tem uma bancada com peixes. No Giuseppe Square me atrai muito, porque eu adoro coisa saudável. E tem uma bancada como se fosse uma quitanda.
É lindo,
que
lindo.
Tem alface, couve-flor. Você vai pegando tudo na hora para ela preparar as saladas.
Que maravilhoso.
É verdade.
O teu trabalho de estar na gestão das 6 cozinhas, você, o pré-preparo, vocês chegam lá que horas? 5 da manhã?
7 horas.
Da manhã?
7 horas. Caramba. Todo dia, matinalmente, eu estou lá 7 horas. 7:10, no máximo. 7 horas, 7:10.
Porque deve ser... É exaustivo, né? Esse treinamento de equipe para tudo sair alinhado, recebendo 400 pessoas e 800 em média no sábado, 800 no domingo, no almoço só. Eu acho que quando a gente quer e quando a gente tem amor ao que a gente faz, tudo é viável.
Sim, tudo é viável.
Ah, só que a entrega tem que ser muito grande. Eu falo muito a entrega de excelência. Você viu o Lacerda anteontem, estava aqui sem voz, teve que aparecer.
Exatamente.
Com aquela voz de Pato Donald.
Mickey Mouse.
Foi devidamente anunciado. Ficou 2 minutos no ar e saiu. Mas é aquela entrega que a gente tem da excelência. E eu observo muito isso durante a sua história toda no grupo Best Fork, né? Eu vi o Fernando crescer muito lá dentro. Estou te falando, o Fernando ficava atrás de um vidro manuseando carnes.
Exato.
As carnes vinham incríveis logo, mas ele era uma figura que a gente olhava. E eu sempre acreditei muito, que o Marcelo sempre falou muito bem dele, exatamente isso, a sutileza que o Fernando tem, a humildade, porque ainda tem essa, humildade é tudo. Né? Para você lidar com uma equipe gigantesca, porque você está falando de equipe de cozinha.
Equipe, exatamente.
Mas se imagina aquela equipe inteira, almoço, jantar, Fim de semana.
Fim de semana.
É, então, eu acho que a humildade também, além do amor, a entrega, e você autodidata. Você vê, o cara não precisou estudar, né? Claro, Le Cordon Bleu, ou em qualquer estácio lá, a escola de gastronomia, mas foi o seu aprendizado, a sua vontade, de, o seu exercício, né? Exercitando ali, ó,
a gastronomia, todo você dia. Vendo podcast, vídeo, você tem
porque
que ver,
a famosa,
né? Você
biogra- vai... a famosa ficha técnica, assim, não sou formada em nada, sou formada na Escola da Vida, não sei, aprendi gastronomia italiana, fiquei 10 anos de cara.
É,
porque ele entrou no Best Fork.
Qual é a Escola da Vida aqui?
Com 25, ou seja, com 15 você já estava na cozinha
do
Torino.
Isso.
Então, você imagina com 15 anos você ser jogado na gastronomia
literalmente,
italiana.
Né? Literalmente,
vai.
Se joga.
Diretamente da roça.
Literalmente, você vai. É isso aí, o mundo te abraça.
Você viveu aonde na infância?
Eu vivi no Ceará, no interior do Ceará, chamado Guaraciaba do Norte.
Guaraciaba. Que aí quando fala assim, Riritaba, Guaraciaba, é Nova
incrível.
Russa.
É verdade.
Você pode
Nordeste
entrar em qualquer...
maravilhoso.
É,
né?
Incrível. Hoje, Nordeste graças a Deus, eu tenho a oportunidade... Tenho a oportunidade de viajar... O Nordeste inteiro é o estado que eu mais viajo. Todo ano eu faço 3 viagens por ano. Três ou quatro. Todas elas com segmento Nordeste, porque eu amo.
É muito
Maceió
bom.
É lindo, Paraíba é incrível, Ceará é lindíssimo, lindíssimo. Ah, vai Nova York? Ah, vai. Ah, vamos para Portugal? Já fui, beleza. Mas assim,
nada.
Vamos para o Ceará. Vamos para Paraíba.
Não, você entra em qualquer
incrível.
Lugar, a maioria.
Praia da Paraíba, ele Cabedelo, Areia Vermelha, viu o peixinho na hora.
A Praia do Futuro, que ali já é linda, em Fortaleza.
É lindo, lindo, lindo. Agora, e Fortaleza hoje está com uma gigantesca extensão de orla, linda,
essa
incrível.
Essa semana saiu
o
censo, Fortaleza hoje é a maior capital do Nordeste. É,
e caríssimo, os aluguéis são caríssimos.
A população do Nordeste hoje, em capital, é Fortaleza.
Incrível, incrível, incrível. Fortaleza tá lindo.
A moqueca de Fortaleza. É. Tem uma moqueca que, nossa. Tem a tal da buchada lá
buchada.
Também.
Buchada. Eu amo buchada. Amo.
Muito bom.
Amo, de paixão. Você gosta?
Também, buchada, é fava.
Aqui é aquela farofa de carne seca, aquela paçoca que eles chamam.
Paçoca, exatamente.
Que você fica a tarde toda com a colherzinha dentro da paçoca.
A família da minha esposa é da Paraíba. Quando eu vou pra lá, sabe o que eu faço? Churrasco de carne de sol.
Incrível. Paraíba é referência.
Foi lá que eu conheci o Baião de Dois. Foi lá no
é
Ceará que eu comi pela primeira vez o Baião
gostou.
De Dois. Minha secretária em casa faz o melhor Baião de Dois.
Gostou.
É maravilhoso.
Amo. Semana passada ela fez.
A gente tem o poder, a gente vive num país gigantesco, uma quilometragem gigante,
tapioca.
E a gente tem em todos os estados uma comida típica diferente. Cara, é incrível o poder que a comida te transforma, o poder que a comida te leva, o poder que a gastronomia
e que ela te coloca culturalmente no mapa do mundo, né?
No mundo. Sim. A gente tem os melhores insumos, a gente tem os melhores produtos para trabalhar, a gente está num país onde a gente tem tudo do bom e do melhor. E a gente é referência para o mundo, né? A gente é referência em alimento, a gente é referência em suma, a gente é referência em qualidade. É fantástico, fantástico.
E aí você vê que o talento é fundamental, não adianta só você gostar. Fernando é um chefe talentoso que se virou nos 30.
Obrigado.
E conseguiu aprender no seu dia a dia, nesses 25 anos
25
de profissão.
Anos, exato.
E ele pode falar com toda a propriedade, eu realmente sou o cara.
obrigado.
Fernando, você, prazer ter você
prazer
aqui,
todo meu. Obrigado.
Prazer demais ter você aqui, Fernando. E é um exemplo mesmo, para as pessoas verem isso. Você veio lá da roça, veio do interior do Ceará.
Isso.
Olha onde é que você chegou, comandando verdade. 6 cozinhas. E eu acho que tudo é provável quando a gente desenvolve o quê? Metas.
Metas,
metas na vida.
Metas. Imagina.
A minha meta, por exemplo, é de terminar o programa e fazer o Lacerda comer tudo isso aqui
tudo
agora.
Isso, aqui.
Isso é a coisa mais fácil, você sendo educado.
Não, a minha meta é ele fazer um churrasco para mim.
Ótimo.
Ele só fala aqui na redação desse churrasco
desse
e
churrasco.
Nunca faz o churrasco.
E você cobra isso de praticamente
fui cobrado essa
diária.
Semana, tem mais duas pessoas aqui nessa redação.
Acho melhor a gente fazer uma reunião com a direção do Grupo Band, que não está legal.
Inclusive, a direção me cobrou, Bibi.
Fernando, você é aspiracional. Obrigada pela sua participação.
Obrigado você.
Papai, você foi incrível.
Nossa, maravilha. Gratidão por tudo. Foi incrível a experiência.
Isso é só uma pílulazinha do que o Gastronodicas é sempre.
Incrível.
É, essa mostra grátis que a gente dá de tudo que vocês podem ver aí fora. Essas histórias que a gente conta aqui. E agora, quando vocês forem no Giuseppe Square, já sabem que é
sabe,
o Fernando Ribeiro.
Maravilha.
Nosso chefe executivo do grupo Best Fork, e no caso do Giuseppe Square, a Disney da comida.
A Disney da comida. Obrigado. Fala, você, Fernando. O Marcos, e gratidão, e só tenho um agradecer infinitamente. Obrigado mesmo, tá?
É isso, a gente agradece.
Semana adorei estar com você, MBA. Tem mais semana que vem, e eu e Marcos Lacerda esperamos vocês no Gastronodicas até sexta-feira que vem.
Tchau, tchau.
Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.